Bom, em nome de Deus, eu declaro aberta a 33ª sessão ordinária que se realiza hoje, nesse dia 17 do mês de outubro de 2017. Solicito à nobre vereadora Patrícia Maria Deretti que faça um trecho da leitura. E logo após, a oração do Pai Nosso.
Que proveito tem o trabalhador naquilo que, com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para os homens que temem diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Passando ao expediente, o secretário lê as proposições abaixo.
Ata da 32ª sessão ordinária. Ata da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 10 do mês de outubro de 2017, após o cumprimento de vídeo, às 19 horas e 30 minutos, horário de inscrição. Havendo o quórum legal, contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença a saber. Amário Quito de Andrade, Hélio Fernando Oliveira, Genésio Viasca, Viera Silvério Luz, João Batista de Andrade, José Lissotti, Oswaldo Norviasca e Patrícia Maria Deretti Rodrigues. O senhor presidente da Câmara Geral de Souza declara, em nome de Deus, aberta a presença. Em seguida, foi feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Genésio Viasca. Fizeram a oração do Pai Nosso. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, e é a leitura da seguinte proposição. Projeto de lei número 016/2017, súmula, cria o Conselho Municipal de Meio Oriente e de Encontro, institui o Fundo Municipal de Meio Oriente, outras providências. Passando ao uso da palavra, fizeram o uso da mesa dos senhores vereadores de Everson, José Lissotti, Oswaldo, Érico, Patrícia, Genésio, Genivaldo. Passando a ordem do dia. Em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Passando às explicações pessoais que fizeram os amigos e senhores vereadores. Vieram, João e Oswaldo.
Então, esta foi a leitura da ata anterior. Há alguma objeção sobre a ata? Não havendo nenhuma objeção, a ata está aprovada. Passando ao uso da palavra, convocamos o novo vereador Genésio Norbiato a dar a sua palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. E uma boa noite a todos que estão presentes. Eu fiquei contente hoje conversando com o pessoal da prefeitura para resolver aquelas datas, loteamento dos Fernandes, que da parte do engenheiro Macuco já está resolvido. E só tem uns detalhes de metragem agora para se corrigir no loteamento. A família já levou os documentos para se arrumar, senão no cartório não passa, vai se arrumar. Agora não depende da prefeitura mais, depende da família agora. É o engenheiro da família. E eu fiquei triste do outro lado em pegar o jornal hoje. Que a prefeitura tem um prejuízo de R$70 mil em duas datas para baixo da olaria, que foi para uma firma de Maranata. A atual administração não corrigiu, não teve uma vistoria, se venceu o prazo de construir, e quem perdeu fomos nós, R$70 mil de prejuízo. E não estou mentindo, não, é aqui no jornal, e teve a leilão, e 35 mil cada lote, 800 metros de data. Isso é ruim para o município, e é uma pena, isso é um prejuízo nosso do que nós vamos ter de arcar aí. É só essas minhas palavras.
Ok. Então passamos a palavra agora à nova vereadora Patrícia Maria Deretti.
Boa noite, senhor presidente, aos vereadores, à população aqui presente. Eu gostaria de começar falando hoje, aproveitando, mesmo que já passou, que não podia deixar de puxar o saco dos meus companheiros professores, né, Cecília, que está aí, parabenizar os professores pelo seu dia, né, que foi comemorado no último dia 15, que muitas vezes luta pela escola, é pai e mãe de filho dos outros, né, compra o material, tudo para melhorar e é pouco valorizado, né? Então, eu gostaria de agradecer aos professores, principalmente os dos meus filhos, né, que tem que ter paciência para educar os filhos dos outros, que não era nem educar, é ensinar, mas de dizer para eles assim, que eu confio muito no trabalho dos professores, sou professora, sei muito bem como a educação funciona nesse município, né, que o IDEB já está superior... Né? Tanto que no Plano Municipal de Educação, o IDEB, a nota foi até aumentada, porque nós estávamos alcançando. Então, eu sei do compromisso dos professores em trabalhar, em melhorar a educação, independente de administração, mas está lá fazendo melhor pela sua escola. Por um lado, por outro lado, também fico triste pelos professores do Estado, que também sou professora do Estado, muito desvalorizado, né? Não só na questão de salário, de perdas de, que o governador tem dado ao professor, mas por ter, muitas vezes, a população contra o professor, né? Justamente por causa daquela greve em que nós participamos, nós perdemos muito a nossa dignidade. Eu sempre falo, foi muito triste, né, ver as pessoas com o salário dos professores na mão, julgando, não sabendo quanto estudou, mas que sei que os professores, tanto municipal quanto estadual, lutam sempre pelos seus alunos. E tem uma coisa que está me incomodando desde semana passada, que eu não posso deixar de falar, que eu fiquei incomodada, porque quando fala da educação, a gente se incomoda, né? E eu fiquei a semana inteira com aquilo na cabeça, mas é sobre a questão do CMEI, senhor vereador, né? Então, eu estive conversando com a Célia, que, na verdade, o CMEI, ele já várias vezes ele foi criticado aqui, né? A questão das vagas das crianças, agora a questão da alimentação, e eu falei que ia averiguar e fui até lá. Fui averiguar, na verdade, só por ir, porque eu tenho meu filho lá desde os 9 meses. Meu filho também esperou a vaga, né? Eu já era vereadora e nem por isso eu passei na frente de ninguém. Apareceu a vaga, eu esperei por tempo a vaga. Mas, assim, conversei com o nutricionista, ele disse que nada foi mudado das outras administrações. O que eu fico triste é ter partido de dentro da escola, dentro do CMEI, a funcionária falando, né, que não tinha mamadeira. Daí conversei com a Célia, perguntei, ela disse que sim, o maternal já não tem mamadeira mesmo, porque eles agora eles tomam no copo, né, e que a maioria das vezes eles comem melhor do que comem na casa da gente, porque o meu filho vive falando, mamãe, faz a carne moída da escolinha, mamãe, faz o macarrão, né? Então eu fiquei muito triste, porque eu acho que o bom funcionário, tem aquela frase que o bom funcionário ele edifica a sua empresa, porque é de lá que vem o sustento. Então, acho que se estivesse acontecendo alguma coisa, que falasse direto com a diretora. Sei do trabalho da Célia, como eu sabia da outra diretora, que era maravilhoso. Nós não temos o que falar. Sei do trabalho da educação, então acho que a gente precisa saber da realidade dentro da escola. Eu e a Célia, a gente vem conversando há um ano inteiro, porque como meu filho está ali, a gente sempre conversa sobre essas questões. E até nós comentamos, quando se cobra a questão de vaga na nossa escola, nós tivemos o CRAS. O CRAS não era uma creche? Ele não era uma creche modelo, uma creche padrão? Por que não está funcionando? Então, nós tivemos a oportunidade de qual era a prioridade? Não era mais a prioridade da escola, da creche para os nossos alunos? Então, a gente precisa ter paciência com as coisas que vão acontecer. Nós tivemos a oportunidade de ter uma creche lá. Não sei o que aconteceu, não sei se nos outros municípios também funcionou assim, mas ela veio para ser uma creche. Então, a gente cobra a vaga, mas e aquele prédio que não foi utilizado para a creche? Né? Vou procurar saber, porque pelas nossas conversas, nós conversamos sobre isso e eu fiquei meio em dúvida. Outra questão é que eu vejo a luta dessas meninas ali no CMEI, e duas coisas que me deixaram esse ano bem atentas, e quando ficou isso encucado na minha cabeça, eu fiquei lembrando. Uma vez, a diretora saiu correndo com uma criança no colo, porque a criança já era a segunda vez que estava com dor de cabeça. Ela falou para mim, vou levar no médico pela segunda vez, porque eu não acho a mãe em casa, não acho a mãe de serviço, não acho nada, e eu vou levar. Outra vez, as crianças todas com viroses, e a mãe mandava para a escola mesmo assim, porque é preciso trabalhar, e ela também numa preocupação constante, então eu imagino que jamais ela deixaria faltar alguma coisa quanto à alimentação para essas crianças. Se ela pega o filho dos outros e vai até lá, porque é de uma doença que a mãe é que tem que levar para o hospital, eu tenho certeza que isso não ia estar acontecendo. Né? O Fábio já explicou as porções mesmo, que são porções de valor nutricional. Então, só é uma pena ter acontecido de dentro da escola. Né? Então, fica a minha tristeza em se falar que falta material, muitas vezes falta. A maioria das escolas funcionam com material que o professor compra. Mas acho que falta alimentação, não faltou em nenhuma administração, nem vai faltar. Então, foi uma pena ter acontecido de dentro da escola. Essas minhas palavras hoje.
Ok. Então, passamos a palavra ao novo vereador, Eric.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor, a todos os vereadores e a todos presentes. Eu só vou... Essa semana eu fiz uma visita, final de semana, no Campeiro. Não sei se todo mundo, se alguém conhece aqui, o Paulo, Paulinho, né, que a gente fala do Campeiro lá, e ele estava reclamando que foi feita as melhorias lá na estrada do Campeiro, tudo, né? Até agradeço ao fiscal de obras e o prefeito que foi lá e fez, fez o serviço até na ponte lá, melhorou a estrada bastante. Mas deixou uns carreadores lá que necessitava de melhorias e não foi feito. E ele se sentiu até meio... ele se sentiu assim meio discriminado lá, ele estava falando, porque a máquina ficou lá acho que uma semana ou mais trabalhando lá na estrada principal. E um trechinho de lá é uns, se for uns 20 metros, se for 30 metros da estrada, até na casa dele. E realmente tá um buraco enorme lá, tá meio complicado para ele sair lá da casa dele. E ele pediu aqui para mim fazer esse pedido aqui pro fiscal ir lá e tentar consertar para ele, passar a máquina, ou fazer uma melhoria lá na entrada da casa dele. Então, esse é o meu pedido, né? Que o fiscal de obra vá lá e dê uma olhada no que pode fazer. Outra coisa, eu queria agradecer, né, porque a gente, quando a gente tem direito de reclamar e cobrar, tudo bem, mas quando a pessoa faz o bem e atende a pessoa, ainda atende algum pedido, a gente tem que também agradecer. Porque nem é uma moça, semana passada, sexta-feira, ela mudou aqui na cidade, veio de Luanda, e ela tem duas crianças, uma de 1 ano e meio e a outra de 3 anos e meio. Aí procurou na creche ali, parece que não estava tendo vaga, tá, para as duas meninas. E só ela é mãe e pai das crianças, né? Então ela tem que sustentar a casa. E aí ela comentou comigo que procurou o CRAS, lá, assistência social. Ela fez o cadastro, tudo, né? E ela pediu uma cesta lá para dar um apoio para ela, até ela arrumar um emprego. E aí, de imediato, lá foi falado para ela que só poderia arrumar uma cesta para ela a partir do mês que vem, né? Então, tem uns 10 dias, mas a criança, é criança, né? Então a gente tem que olhar o lado das crianças, né? Pode olhar os outros lados. E aí ela até procurou uns vereadores aqui, tanto eu, mais um ou dois vereadores. Nós ajudamos, nós demos uma força, né? Mas a força maior tem que vir do CRAS. O CRAS, que a assistência social, que tem que dar o apoio, né, para essas pessoas que necessitam de ajuda. E aí foi lá, tal, né? Daí ela foi lá, fez o cadastro, tudo, e falou que mês que vem ela ia receber uma cesta na casa. E na casa que ela está morando não tem nada de móveis, não tem nada. Eu fui visitar lá, as crianças estavam sem comer, não tinha nada para... nada. A mais novinha estava se alimentando do leite materno dela. Ela não tem nada, não tinha nada. E aí tá. Eu peguei e fui no CRAS lá, aí fui lá, graças a... Daí fui lá, daí a Lúcia ficou com dó dela, né? Aí acho que o Alessandro fez uma reunião lá e tal, e conversou. E aí parece que vai passar pro conselho amanhã. E já conseguiu, conseguiu a vaga para a menininha mais velha. E parece que estão tentando colocar a mais novinha, né? Olharam a situação da menina e vão entrar num acordo, né, e vão dar prioridade para a menina com as crianças. Que a criancinha daí entra em risco, né? Porque no município nosso aí aconteceu um caso de duas crianças aí passar dificuldade. Aí, isso para nós é vergonhoso. Eu acho que se o CRAS tem estado tá lá, então a obrigação é ajudar, né? Então eu venho agradecer que agora à tarde a Lúcia me ligou e falou que resolveu já a questão das crianças, né? E amanhã parece que a menininha mais nova já vai frequentar a creche, a mais velha também. E fizeram a doação de uma cesta para ela, né? Isso, fizeram uma doação de cesta, arrumaram uma cesta para ela de imediato, de urgência. E então foi atendida essa família. Né? De momento assim, eles, né, olharam um lado e tal, depois pensaram e voltaram atrás. E então eles viram a situação da família e estão ajudando essa família. Então eu queria agradecer aqui o pessoal do CRAS lá que atenderam essa família, né? Então, que seja assim. A gente tem que ser humano. Se a gente puder ajudar de coração e ajudar e não ficar falando. Tem pessoas que ajudam e ficam falando para todo mundo. Eu ajudei aquela família, eu não. Eu pretendo ajudar se eu puder. Se eu não puder, eu vou encaminhar para a assistência social, para o CRAS, porque esses casos têm que ser atendidos lá. Nós, vereadores, não podemos pegar o compromisso, né, que não é nosso. Nós fomos eleitos para ser o fiscal do município, para nós fiscalizar. Então, e para a gente estar de olho nessas coisas aí que acontecem. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Então passamos a palavra ao novo vereador Amarildo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, secretário e a comunidade aqui presente. Eu queria falar aqui sobre a dengue, que o Nelson está ali. O Nelson, que você deu mais uma reforçada no negócio da dengue lá, porque o negócio não está bom, não. Não sei se você está sabendo, mas eu tenho uns casos aí muito complicados demais, que a gente, ontem eu estive em Apucarana, vi uns comentários lá, eu não quero citar, mas que você manda prevenir o pessoal que a coisa não é boa. E que esses vigilantes sanitários que tem aí, esse da dengue aí, que participem mais dentro dos quintais, da casa, mais orientação, e vão fazer o cerco, por causa de tem uns negócios aí, que está feio o negócio aí, que estou sabendo. E que você dê essa não é notícia, mas pelo menos dê uma reforçada para nós de manhã na rádio lá. Pode falar que foi o vereador Toyota que falou mesmo, porque eu não mando recado, tá? E sobre a saúde aqui também, infelizmente eu vou ter que falar mais um pouquinho da saúde aqui. A decepção que eu tive hoje, foi uma criança lá ser atendida, o médico foi o médico olhou o ouvido, olhou o coraçãozinho assim, e deu remédio para o ouvido, coração, e deu remédio para a garganta, se nem olhou a garganta. Eu não quero citar o nome do remédio. E ficou criança sem atender ali agora de tarde, que foi embora. Saiu pelo fundo e foi embora. Então, e o secretário nosso aqui, que é bem falado aqui, às 3 horas da tarde estava passando em frente em casa e indo embora. Então, que faça o favor, toma providência, que eu não estou aqui para falar mais, não. Agora eu não estou aqui para criticar, estou falando o que eu vi, o que aconteceu. E outra coisa também, vi caminhão puxando aí, ó, areia aí de barranco lá do outro lado, lá perto da ponte lá, que se qualquer coisa para fazer diferenciado, nós não mandava requerimento aqui? Nós não faz requerimento? E quando pede um caminhão de pissarro, que era para levar em tal fulano, um caminhão e a pá ali não pegou e não levou, porque deu 5 horas da tarde, 5:30. Então, tem alguma coisa errada aí, que conserte isso aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok. Então, passamos a palavra ao novo vereador Oswaldo.
Boa noite, senhor presidente, os amigos vereadores, o pessoal aqui presente. Pois é, vereador Amarildo, essa indicação minha aqui, ela já cabe no assunto que o senhor abordou da dengue. Porque essas calçadas, tem entulho na calçada aí que está com 2, 3 meses ou mais, restos de construção, lixo, não sei o que está acontecendo, que a gente passa e vê, e os administradores não estão vendo. Então, a hora que começar aí a epidemia de dengue, aí, que nem eu já estou sabendo o que o senhor falou, aí vão acordar. Mas daí já está, pode ser uma tarde. Então, isso aí já é... Eu peço para eles aqui que tome a devida providência. A rodoviária lá também, ó, tem mato lá que está com 0,5 metro de altura, lá onde o ônibus encosta. Custa eles mandar lá e arrancar aqueles matos lá? Isso aí está na vista de todos. É só eles prestar atenção que eles vão também ver a necessidade. E quero deixar aqui também um alerta, porque nós estávamos aí contentes com aquele policial que estava vindo aqui, lá de Nova Moreira. Deixar aí ter um alerta, porque tudo que acontece de errado aqui, solta na rua, que foi certos vereadores que colocaram. Então, aos críticos aí, que procure saber por que ele parou de vir aqui, que surgiu uma vaga em Mauá da Serra, em Rio Bom, e ele optou por Mauá da Serra. Então, ele não vai vir mais para Rio Bom. A outra vez já culparam eu e o vereador João. Então, agora, os críticos aí, que se interem do assunto antes de falar. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Então passamos a palavra agora ao novo vereador José Lissotti.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
vereadores. Boa noite, pessoal presente aí no plenário. Eu vou usar esse espaço para parabenizar a administração pela obra ali daquela rua Mato Grosso, Capabra 23, da honestidade que o prefeito vem, a transparência, que poderia, no passado a gente via, vinha a obra, usava a maquinária da prefeitura, usava caminhão, a pá, e sendo que a empreiteira ganhou a licitação para fazer a obra com o seu próprio maquinário. Então está ainda vendo aí, o prefeito não está usando o maquinário da prefeitura, está deixando só a empresa fazer o serviço. E a oposição vem querendo tirar proveito dessa obra, dizendo que eles que trouxeram. Mas no passado, lá em gestão do Mauro e do Pereira, foi deixar tudo encaminhado, Casa Santo Antônio, as casas aqui do popular aqui de Rio Bom, a reforma do hospital, a reforma do campo, a UBS, a rodoviária. Eu nunca vi o ex-prefeito fazer seu discurso lembrar do passado, do seu, que deixou as coisas encaminhadas. É sempre só para ele. Eu fiz. Então, essa obra é do prefeito, é do Enio. Essa obra não tem nada de passado. Essa obra é o Enio que fez, é ele que vai levar o nome que fez a obra. E vou deixar um alerta aqui para nós. Nós somos políticos. Nós ficamos, viu, domingo teve caçaram o vereador Boca Aberta de Londrina, né? Então, pouca coisa lá, né? Porque fez uma vaquinha para ajudar na sua... pagar uma multa lá. Então, nós tomamos cuidado, né? Não tiramos proveito do nosso cargo de político para tirar proveito de alguma coisa, levar vantagem sobre o nosso cargo, porque a população está aí, né? Está de olho, né? Então, nós tomamos cuidado com essa... que a gente fazemos, né? Porque senão podemos pagar caro com isso até com o mandato. E só essa palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores. Boa noite a todos os presentes. É um prazer tê-los aqui assistindo o trabalho aqui dessa distinta Casa de Leis. Só gostaria de falar a respeito da situação da creche ali. Até eu não acusei ninguém, a vereadora viu, né? Eu disse que eu ia averiguar. Inclusive, nem precisei averiguar, que eles me procuraram até antes de eu ir averiguar. Mas eles disseram que estava tudo normal, a alimentação estava normal. Daí eu procurei também o nutricionista, ele disse que estava tudo certo, e disse que só foi cortado o almoço dos funcionários, né? Eu tinha alguns funcionários que almoçavam no CMEI, e isso foi cortado. E também algumas coisas lá, de produto de limpeza, alguma coisa que também está racionado lá. Mas quanto à alimentação, não. E que daí tem as crianças maiores também, que eles dizem que daí também não acho que as frutas também é só duas ou três vezes por semana, não é todos os dias. As frutas é só para as crianças menores. E até eles também disseram que também às vezes até eles ficam chateados, que às vezes a fruta ou vem muito madura ou vem meia verde. Então não é todo dia que tem a fruta boa para estar servindo a criança. Mas isso é uma questão da logística dos produtos e que não é culpa deles. O funcionário que disse isso pode ter se equivocado, né? Pode ter ficado chateado porque cortou a comida deles, né? Dos funcionários que comiam lá, e pode ter falado isso. Então, mas também não sei se foi de boa ou de má fé que o funcionário falou isso. Mas diz que está tudo normal, conversei com o nutricionista. E triste é a questão das vagas, né? Que já vem há muito tempo, né? Desde o mandato passado aí, a questão das vagas. Como a vereadora disse, eles também... A gente vê que lá onde é o CRAS, o projeto inicial, todo mundo ficou sabendo que era creche padrão 1, né? Que saiu em vários municípios. Depois eu não sei por que motivo que se foi mudado e que acabou transformando no CRAS. Mas essa administração pode ver juridicamente, legalmente, se não tem como retornar a creche. O CRAS, eu acho que ocupa muito menos espaço do que tem lá naquela construção lá, naquele prédio. Então, acho que pode estar verificando isso, se não há viabilidade legal de estar podendo voltar lá ao projeto inicial, que era de uma creche, ou até mesmo construir mais duas salas aqui que tem espaço. Eu acho que para o município construir duas salas de 30, 40 metros, acho que não vai falir o município, não. Então, pela demanda ali, eu disse que umas duas salas acha que é suficiente para estar atendendo essas crianças da demanda que está tendo. Então, eu acho que construir também duas salas para uma pessoa física, para a gente, até que pode ser muito dinheiro, muito oneroso. Mas para o município, eu acho que tem condição, sim, de estar construindo duas salas aí para estar ampliando a creche e atendendo essa demanda de crianças aí à espera de vaga na creche. Gostaria de falar também, tem indicação minha aqui de começo, meio do ano, não sei, do loteamento lá embaixo, eu esqueço o nome do loteamento, lá saída para Novo Itacolomi, Benedito Pinto de Andrade. Então, que tem aquela rua que foi feito o calçamento no final do mandato e ficou ali um trecho ali do bueiro até lá na lavanderia. Lá na lavanderia eles aterraram, plantaram a graminha, ficou bonitinho. Agora tem um trecho ali na casa do Ronaldo, na casa da mulher do Ailton lá, ali do Ezequiel. Que dá coisa mais horrível na entrada da cidade ali. O que custa ir lá? Se não tem dinheiro para fazer a calçada, vai lá e só joga terra, acerta certinho a terra, deixa depois, às vezes os proprietários podem fazer a calçada, ou o município plantar uma grama lá, para dar uma melhorada. Já um ano está um buraco lá, a pessoa para entrar dentro da casa dela tem que descer numa valeta para entrar, subir dentro do quintal dela. E também outras indicações que eu fiz aqui, de limpar as calçadas, também o Oswaldo fez agora, mas eu já fiz para passar veneno em várias ruas aqui da cidade, arrumar várias calçadas, limpar, né, carpir, resolver aí que tem lugar que tá feia a situação aliás, não é calçada, né, não tem nem condição de passar, que está um matagal. Na rua Sebastião Rodrigues, aqui no Santo Edivígio, também tem um bueiro ali caído, desde o ano passado. Ali é um perigo, um carro cair ali dentro, e quem vai ter que indenizar esse carro é quem? O município. A responsabilidade pelos bueiros é de quem? Do município. Então, que o secretário de obras veja esse bueiro lá, que peça para consertar, porque a água já foi tirando os paralelepípedos ali, as pedras irregulares, já está uma cratera lá. Uma hora passa um carro lá, cai, estraga um carro lá, pode o município levar mais prejuízo ainda de um acidente. Não sei se foi a Sanepar também, mas não sei se também o município pode acionar a Sanepar ou pode resolver o problema. Na rua Even Severino Ferreira, ali no Quebra-Mola, tem um buraco lá que está terrível, aquele buraco lá. Eu passei esse dia à noite lá e não vi o buraco lá, estourou o pneu do meu carro no buraco lá. Então, se o município também pode acionar a Sanepar, se for culpa da Sanepar, ou o próprio município está resolvendo esse problema lá. Outra coisa também, alguns funcionários me procuraram essa semana, que diz que eles estão pedindo férias, e diz que não estão concedendo férias, porque diz que não tem dinheiro para pagar o terço de férias. Então, do mesmo jeito que a administração passada, né, vereadora, que você pediu licença várias vezes, negaram sua licença, então é direito adquirido do funcionário e continua sendo privado dos seus direitos. Então tem que ser visto isso. Se é direito, teve um funcionário que procurou, que pediu as férias para resolver um problema particular dela. E foi mesmo assim, foi negado as férias para ela, porque eles que não tinha dinheiro para pagar o terço de férias. Então, acho que tem que ser visto isso, tem que ser revisto isso, na verdade, né? Tem que ser analisado o caso das pessoas, que se as pessoas têm o direito, e as pessoas necessitam desse período, às vezes para resolver uma questão pessoal, uma questão da pessoa própria aí que tem que resolver algum problema, então tem que ser visto isso, e tem que ser visto com mais respeito a esses funcionários. Porque daí fica difícil do funcionário. Tem o direito a férias, precisa resolver um problema particular e não tem como, porque diz que não pode dar as férias porque não tem dinheiro para pagar o terço de férias. E eu acho que hoje são essas minhas palavras, senhor presidente.
Está difícil. Então, passamos a palavra agora ao novo vereador João Batista de Andrade.
Boa noite, vereadores, vereadora, senhor presidente e a todos presentes. Eu quero falar novamente aqui das autarquias, do contrato que o prefeito assinou e mandou para a gente de 213 mil. Então, esse 213 mil, ele está aqui assinado pelo análise da comissão de licitação, Renan, análise jurídica, doutor Rodrigo, e o prefeito, Enio, de 213. E depois ele fez um outro, assinou um outro contrato de mais 600 mil. Então, eu não sei se ele assinou, até, senhor presidente, eu pediria para o senhor, se cabe alguma indicação, eu faria, o senhor mesmo veria, se o doutor Rodrigo, ele deu o parecer do 213 e ele deu o parecer do 600 também. O senhor prefeito assinou sozinho os 600 mil. Então, eu gostaria de saber isso aí. O senhor anotasse, constasse em ata, pode ser em outra reunião, não tem problema. Outra coisa é, a respeito da saúde, nós tivemos ontem lá na autarquia, né, fui junto com o vereador Marildo, e lá as pessoas perguntando de um caso que aconteceu em Rio Bom, e um alerta, que é um caso de chikungunya. É uma coisa muito grave para o nosso município. O secretário, de um caráter irresponsável, ele está escondendo. O papel dele era assumir, igual foi feito no mandato passado, sair para a rua. Nem que tenha desgaste, você pode ter um desgaste político, mas você não faz o povo sofrer. Nós gastamos aí mais de 100 mil com a dengue, a epidemia que deu no Rio Bom, e as pessoas saíram na rua catando lixo, o vereador, saíram o secretário, e assumiram e tiveram responsabilidade. Assumiram. E agora, esse caso de chikungunya no Rio Bom, que é a nível regional, é o único da região, da regional de saúde, eles não quiseram fazer os exames, se negaram e no final a mãe exigiu e deu um caso de chikungunya. Então é um caso muito grave aqui na regional de saúde e infelizmente é no Rio Bom. Então esse tipo de coisa não adianta esconder. Ele devia estar aí nas igrejas, devia estar na rádio. Então ele está de caráter igual a irresponsável, uma pessoa de Apucarana que vem aqui e chama a nossa comunidade de otário, de tonto. Porque esse tipo de coisa é porque ele não mora aqui. Porque se pegar um da família dele, a chikungunya ela leva a pessoa para a cadeira de roda. Ela leva para uma cadeira de roda. Não é igual a dengue. Então, quando se dá numa criança, ela fica com dor no corpo aí por um ano. Mas a chikungunya, ela se der numa pessoa de mais de idade ou estiver grávida, ela leva na cadeira de roda. Você imagina a coisa grave que pode acontecer com as pessoas. Então, isso aconteceu no Rio Bom, já há um mês e meio, dois meses. Ele ficou quietinho, escondeu. Não devia ter feito isso. Se fosse dengue, o que for, fica só na rádio falando, dengue, o povo cuidar da dengue. Quem tem que cuidar da dengue é o secretário. Ele é o principal que tem que começar por ele. Não é fazer que nem ele fez hoje, embora 3 horas. Ele devia cuidar das bocas de lobo do município, que estão um monte tudo quebrada, aberto. É que quase não está chovendo, mas é um risco muito grande agora no verão voltar a dengue, tomara que não volte, mas o caso da chikungunya é a coisa muito grave. Se ele não tomar providência, nós vereadores temos que se unir e fazer alguma coisa para que ele assuma o papel dele de secretário de saúde do Rio Bom. Que ele assuma o compromisso que ele fez, que ele assumiu com o povo do Rio Bom. Não, ele vinha aqui, ia embora e largar a população aqui, é como se a população nossa não entendesse de nada, não soubesse a gravidade que é. E também eu vou falar um pouquinho da Rua Mato Grosso, que o Zé falou, que é uma obra do Enio, e que as máquinas estão lá, não estão lá. Então, para as máquinas da prefeitura entrar numa obra que está sendo feita, tem que estar no contrato. Então, se tiver no contrato, você pode fazer as mãos, fazer o que quiser com as máquinas lá dentro, até receber da. Se não tiver, então não pode. E também, ele falar que a obra é do Enio, que é tal, já realmente é do Enio. Quando fizer a placa, sair a placa lá, vai estar prefeito Enio Benedito Gonçalves e todos nós vereadores vão estar na placa lá. Só que esse recurso e esse projeto é um projeto do mandato passado. Nós recebemos aqui, veio o ofício do Álvaro Dias aqui, dizendo que já veio a metade de 158 mil e o restante virá no final. E veio o ofício para mim, eu fui na época lá em Brasília, junto com o ex-prefeito e junto com dois ex-vereadores. Mas quem vai levar o nome da obra, logicamente, vai ser nós, vereadores desse mandato e o prefeito desse mandato. O prefeito não faz tudo o mandato dele. Ele deixa, o último ano, ele deixa para o outro. E fica as obras empenhadas. Então tá bom, senhor presidente. E é uma obra muito bonita, com calçada e meio-fio e tudo o que tem direito. Obrigado.
Ok. Então, como diz o vereador, se a obra vai ficar bonita, a gente tem que ficar contente com isso, né? Porque uma obra mais que se realiza, são mais uma aparência bonita para a cidade. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje, através do vice-prefeito e do secretário ali, que a nossa obra lá em Santo Antônio, infelizmente, ela deu uma mudadinha, mas pelo jeito ela mudou para melhor, porque em vez de calçado, agora vai fazer esse asfalto lá. Então a gente fica contente, porque a luta nossa é um benefício da comunidade. Então, quando você vê que as coisas estão caminhando e você pode realizar as coisas, eu sinto muito feliz com isso. De um calçamento passar para um asfalto, quer dizer, praticamente já está praticamente liberado, conversando com o Jair ali, então é só questão de tempinho para acertar essas coisas aí. E eu até gostaria de fazer o seguinte questionamento, que eu acho que a Patrícia está acompanhando mais do que eu a respeito, que um pessoal lá do Molino me procurou a respeito daquele poço artesiano. Então, que se está dizendo assim que a máquina vai, fura para um, não fura para outro. Atende um, não atende outro. Então, até me cobraram isso aí, que eu vou ter que verificar junto com o prefeito a respeito disso aí, o porquê fulano sim, ciclano não. Então, que a máquina, se for para cobrar, que cobre de todos, não cobre de um e deixa de cobrar de outro, né? Mas eu me propus ver junto com o prefeito, com eles lá, e falou: gente, eu nunca pedi nada para você, você não é o nosso vereador aqui do bairro, não representa a gente aqui, mas eu vejo o seu trabalho lá, que você tem condição de fazer isso aí. Então eu propus junto com eles lá, de tentar resolver esse problema para eles lá. Não, pelo menos resolver não, mas pelo menos se entender o porquê que acontece isso. Então eu acho que, eu sei que a discriminação na política ela existe, mas eu acho que, na medida do possível, todo mundo tem que ser atendido. Porque a política, vocês vão me desculpar, mas ela é uma camisa, é igual um time de futebol. Hoje está no Palmeiras, amanhã está no Santos. Então é assim que funciona. O que manda é o caráter da pessoa, ela pode estar onde estiver. Ela vai ser lembrada por isso. Passando a ordem do dia. Bom, essa passagem da ordem do dia, tinha vários projetos aqui que era para ser votado hoje. Mas como a comissão não apresentou nenhum parecer e não tem uma assinatura ali, então nós vamos pular essa parte. Não, não, porque não foi atendido assinatura, nada. Estão todos ali sem assinatura, sem nada. Então, nós não vamos entrar em votação e nem discussão. Sim. Eu acredito que seja, porque em alguns casos aí já se passaram até do prazo. Plano, orçamento, plano. Vai estudar isso? Já passou do prazo? Sim. Acontece que estão esperando um parecer da advogada. Só que é o seguinte, igual eu falei aqui aquele dia aqui, eu tinha uma versão. Mas só que daí todo mundo precisava concordar com aquilo, porque sozinho também não adianta, porque uma andorinha sozinho não faz verão. Né?
Não, na verdade,
nós,
eu sei que o
senhor está
falando
dos
outros projetos
também. Está mesmo? Hoje sim. Aí na próxima, nós vamos tomar as devidas providências para ver o que está acontecendo e colocar eles na votação.
E o orçamento
do plano
plurianual,
o gato do Não, eu acredito que não, porque isso aí, na verdade, a realidade é o seguinte, tem umas regrinhas aí que é básica, a gente não pode estar nem comentando isso aí. Mas todo mundo sabe o prazo que é determinado por isso aí. Quer dizer, são 10 dias. Os vereadores são 10 dias para a comissão. Não é o meu caso, mas se eu quisesse intervir um pouquinho mais, ou para ajudar ou para prejudicar, que não é o meu caso, se quisesse, segura mais, mas não é o meu caso. Sim. Nesse caso, eu... Então, o projeto de lei 0/18 será encaminhado à Comissão de Justiça em redação. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Passando às explicações pessoais, convoco a nova vereadora Patrícia a dar a sua palavra.
Que surgiu agora essa semana. Vou dizer para vocês, vocês sabem muito bem que eu, independente de ser posição ou situação, quando aconteceu o nosso município, eu fui para a rua junto com o secretário da época, com quem fosse da época, e fui catar lixo, né, que seria a mesma situação de agora, mas fui, fiz a minha parte, independente do que eu ser. Mas eu também fui procurar o Carlinho hoje, porque a gente escuta que não foi feito bloqueio, que não foi feito... aí aconteceu de uma outra senhora, eles me disseram que ela estava com suspeita, que ela ia fazer o exame, eu também fui atrás para saber, porque seriam dois casos. Nesse caso da chikungunya, foi feito o bloqueio, né, foi passado veneno, então eles também estão correndo atrás. Aí até já cobrei e falei, ó, está na hora de passar veneno, está na hora de fazer a mesma cobrança que vocês estão fazendo aí. Mas não deixou, não sei a questão do secretário, eu fui falar com o responsável pela vigilância sanitária. Né? Aí essa outra pessoa também que estava com suspeita, hoje eu perguntei, a filha falou que não, que era infecção urinária, mas que ela ainda vai fazer, porque eu acho que tem que fazer, tem que notificar, mas está andando. Agora nós precisamos cobrar mesmo, de fazer a limpeza, de passar os venenos, né? De fazer os arrastões que foi feito ano passado, mas foi feito bloqueio na casa dessa situação. Tá? Só isso.
O novo secretário precisa fazer alguma ata, alguma, para mudar esse horário?
O presidente, a gente conversa depois a respeito disso aí.
Então tá joia. Então vamos estudar isso aí. Castão da dengue? Então, aí o Marinho está dando uma ideia aí. Vamos comparecer também, convocar e fazer um arrastão aí, os vereadores ajudar também, que isso aí não pesa para ninguém.
No dia do arrastão aí, vamos os vereadores para a rua também, vamos lá, vamos ajudar. Ajudar não, isso é bem para nós mesmo.
A realidade, se cada um fazer a sua parte, né, eu acho que tudo dá certo. Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês aí, que nos honra muito com as suas presenças aí. E não há mais nada a ser tratado, eu declaro a presente sessão encerrada. Uma boa noite a todos.